Quero frisar que o que aconteceu recentemente tem a ver com a terrível situação que todo o Brasil, repito, todo o Brasil enfrentou no ano de 2001, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, governava o país. Em 2001, senhor presidente, 100% da população brasileira sofreu com a falta estrutural de energia elétrica, em razão de anos de falta de investimento, combinados com um período de chuvas escassas. É bom refrescar a memória que vivemos agora a seca mais violenta da história, e ainda assim, mantendo as condições de energia elétrica. Por isso, ouvi hoje aqui discursos de que a temperatura vai provocar uma queda do PIB. Ora, se dependesse dessas análises de especialistas, eu acho que nem existia mais Brasil. Graças a Deus que não acertam uma, senhor presidente. Lamentavelmente, são pessoas que a gente olha todos os anos, fazem as mesmas previsões catastróficas e erram. Pois bem, é bom refrescar a memória, naquela época, todos os brasileiros, ou seja, 100% da população, e não apenas 3%, foram forçados a reduzir compulsoriamente o seu consumo de energia elétrica em pelo menos 20%, sob pena de terem seu fornecimento cortado. Ou seja, quem não reduzisse 20% ficava sem nada de energia. Também foram planejados apagões rotativos pelo Brasil, para evitar o iminente colapso total do sistema. Foi um Deus nos acuda, que durou 8 longos meses. Não estamos falando de 38 minutos. Nós estamos falando aqui de 8 longos meses e não apenas alguns minutos. Ao final dessa via crucis energética nacional, as empresas de energia elétrica ainda foram presenteadas com o aumento das tarifas para compensar a redução do faturamento ocorrida ao longo do apagão. Senhoras senadoras, senhores senadores, deputado Paes Landim, em 2001, durante o apagão do governo do presidente Fernando Henrique, os brasileiros foram duplamente penalizados. Primeiro, com a falta de energia. Depois, com o aumento das tarifas. Hoje, a situação do nosso sistema elétrico é completamente diferente. O setor foi inteiramente reconstruído nos últimos 10 anos, desde que o presidente Lula, a presidente Dilma assumiu, é visível o volume de investimentos e da integração. O país inteiro, essa cidade que eu citei aqui, São João do Piauí, é uma integradora do norte com o nordeste, com a região centro-oeste. Teresina, outra base de integração importante no meio norte do Brasil. E assim, em vários pontos, faltou energia. Em uma região do país, nós temos a condição do abastecimento por outras regiões. E matriz diversificada, além da hidrelétrica, além das termoelétricas, a garantia da biomassa, a energia da biomassa, da energia eólica, e agora começamos com a matriz mais forte, da matriz de energia solar. Então, eu quero aqui dizer que os brasileiros hoje compreendem os avanços que tivemos. Construímos um novo modelo baseado em um amplo debate com os atores do setor energético. Aliás, isso coordenado pela hoje presidenta Dilma, na época ministra das Minas e Energia. Os resultados são muito positivos. Nosso atual modelo tem fundamento num tripé: segurança do suprimento energético, tarifas mais baratas, inclusive havendo redução sim no ano de 2013, e universalização do atendimento. Para alcançar a segurança energética necessária ao Brasil, nosso governo fortaleceu as competências do Estado no planejamento do setor energético nacional, criando a obrigatoriedade de contratação de energia do longo prazo, o que foi extremamente importante para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica. Para baixar o preço da tarifa, estimulamos a competição entre os agentes na construção de usinas geradoras e de sistema de transmissão através dos famosos leilões pelo menor preço. E, de fato, os preços caíram. No período de 2005 a 2012, principalmente, nos leilões de geração para a contratação de energia nova, os preços de contratação da energia se reduziram em valores constantes, de dezembro de 2012, caindo de 175 reais e 16 centavos para R$ 91,25 o megawatt transmitido. No caso dos custos da transmissão, a redução média atingiu no mesmo período menos 24%, chegando a menos 24%. Em 2013, essa redução de tarifa chegou ao consumidor final, pois conseguimos reduzir o preço final da energia elétrica para os consumidores domésticos em 16,2% e para o setor produtivo em até 28%. Além disso, finalmente, estamos alcançando a universalização do atendimento com o programa Luz para Todos. Esse programa, que comemorou em 2013 10 anos de existência, já beneficiou neste período cerca de 15 milhões de brasileiros no meio rural, com mais de 3 milhões de ligações de energia elétrica. Veja, em 2013, quando a presidenta Dilma foi ao Piauí lançar o Luz para Todos nacional, naquela época nós tínhamos menos de 600 mil ligações em todo o estado. Hoje nós estamos ultrapassando de 1 milhão e 200 mil ligações. Estamos, inclusive, tratando com ela e com a sua equipe para completar as últimas 21 mil ligações para ter a universalização no estado do Piauí e mais investimentos em gambiarra e ainda na área relacionada ao reforço de energia. Em 2014, portanto, o Luz para Todos deve executar 261 mil novas ligações e proporcionar o acesso à eletricidade a mais de 1,18 milhão de moradores. Inclusive, estamos pedindo as condições, com o fim da RGE, de ter continuidade nos repasse para fazer andar o programa. E, além disso, é claro, mais investimentos em geração, mais investimentos em transmissão. Eu quero finalizar, senhor presidente, aqui dizendo com muita firmeza que não há possibilidade de ameaça de colapso do sistema elétrico como ocorreu. Temos hoje uma situação bem diferente da que tínhamos em 2001. Apagão comparável àquele que tivemos, só mesmo o apagão mental de alguns que teimam em não reconhecer os investimentos que aconteceram. Nós podemos ter situações de interrupções momentâneas? Temos, aliás, o lugar mais avançado do mundo no setor elétrico é o Canadá. Agora, em razão de uma situação de nevada, não é? Paralisou em 40% do país durante 6 meses, inclusive com pessoas morrendo, com mortes de pessoas. Então, eu mostro que, mas era uma situação de nevasca, quer dizer, não quer dizer que o sistema esteja imune a uma situação como essa, que somente Deus controla. Então, é por essa razão que eu quero daqui parabenizar e dizer da confiança que tenho em trabalharmos para ter cada vez mais um sistema seguro. Senador Armando Monteiro, ouço com o maior prazer.
Então, Dias, Vossa Excelência traz hoje um assunto da maior importância, que é essa questão da energia. E, assistindo o noticiário, acompanhando o debate, a impressão que temos é que há umas caçandras pessimistas que ficam como que agorando para que haja no Brasil um colapso no abastecimento de energia. Parece que torcem para que isso aconteça. No entanto, os especialistas vêm demonstrando que há uma margem de segurança bastante razoável, algo que corresponde mais ou menos, nas piores condições, a 6 mil megawatts de limite de segurança. Bom, mas temos que reconhecer que as condições hidrológicas são uma das piores dos últimos 80 anos. Portanto, a hidrologia vem conspirando contra o nosso sistema. Mas eu acho que temos uma margem de segurança. Mas eu queria aproveitar a presença de Vossa Excelência para fazer uma rápida reflexão sobre a questão da energia do Nordeste.
Okay.
Sabe, Vossa Excelência, que o Nordeste tem uma condição difícil. Nós importamos hoje quase 40% da energia que consumimos, entre 25% e 40%. E há uma proposta que nós fizemos aqui a semana passada, depois de um debate com especialistas, e convocamos uma audiência pública, e eu quero convidar a Vossa Excelência, uma proposta que seria um linhão de corrente contínua vindo lá de Belo Monte direto para o Nordeste. Porque o que está previsto são dois linhões de Belo Monte que vão para o Sudeste para depois colocarem no sistema interligado para vir para o Nordeste. Então, eu acho que é uma boa hora para que nós, no Nordeste, façamos uma grande mobilização para que possamos ter um linhão em corrente contínua direto para o Nordeste, de modo a garantir o atendimento do crescimento da nossa demanda, que, segundo as projeções, em 10 anos deve alcançar quase 50%. Então, eu agradeço a tolerância, Vossa Excelência, e quero incorporá-la a essa luta, porque sei que todas as questões pertinentes à nossa região haverão sempre de contar com o apoio de Vossa Excelência.
Eu agradeço e, de pronto aqui, já afirmo que estaremos na audiência e estaremos, né, assinando embaixo na mesma reivindicação. Aliás, tenho certeza que toda a bancada do Estado do Piauí, juntamente com toda a bancada do Nordeste, né, o deputado Paes Landim já está aqui, já querendo saber onde é que assina. E tenho certeza que o senador Cristóvão, que também é um nordestino, tá certo, vai estar conosco nessa luta. Mas vejam só, também investimentos na bacia do Parnaíba, nós vamos ter que encontrar uma forma para fazer as outras 5 hidrelétricas que estão previstas. Ali na divisa do Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, tá certo? Tocantins, é pura energia eólica. Ali é vento contínuo que com certeza vai ajudar. Aliás, agora nos leilões, ali entre a região de Araripina, Caldeirão Grande, Simões, Marcolândia, naquela região, até Curral Novo, R$1,5 bilhão de reais serão investidos em energia eólica. Então, eu mostro que o Nordeste, não só para receber, não é, desse linhão, mas a importância disso é porque, tendo 3 linhas, né, nesse caso, havendo um problema em uma delas, a outra ajuda na solução do abastecimento. Mais uma vez, a ser solução para o Brasil. Agradeço a parte de Vossa Excelência e agradeço a tolerância do meu presidente. Muito obrigado.